Queridos irmãos e irmãs, na Resposta Católica de hoje, nós queremos responder à pergunta do Luciano. Luciano pergunta a respeito de música litúrgica. Ele diz, Padre Paulo, como é possível que algumas pessoas façam o uso do rock ou do funk e de danças dentro da liturgia da igreja? O que dizer da bateria e das palmas? Pois bem, respondendo ao Luciano, gostaria de colocar alguns princípios necessários para uma escolha dos cantos litúrgicos. Eu sei que existem equipes de liturgia, ministérios de música que devem preparar a música para as nossas paróquias. O que fazer? Como escolher músicas que realmente respeitem o caráter litúrgico? Aqui, claro, naquilo que é o tempo que nos é concedido, eu vou dar somente princípios básicos e fundamentais. Com esses princípios, você pode concretamente escolher as músicas a serem usadas durante a liturgia. Em primeiro lugar, nós temos que recordar o que é a música litúrgica. O Papa Paulo VI, quando ele escreveu a Constituição que fez com que fosse reformada a liturgia das horas, a Constituição Laudis Canticum, ele disse o seguinte: quando nosso Senhor Jesus Cristo veio a este mundo, ele trouxe consigo aquele canto que é feito diante de Deus em toda a eternidade. Ou seja, existe um louvor que é feito a Deus na eternidade, no céu. E Jesus, se encarnando, trouxe consigo este canto. Se nós levarmos em consideração este princípio teológico, nós iremos já perceber aqui uma coisa bem diferente comparando a liturgia católica com as outras religiões. As religiões pagãs, elas são um esforço humano para subir até Deus. Nós, cristãos, sabemos que o esforço já foi feito, mas foi feito por Deus. Deus veio até nós e trouxe consigo o céu como um presente para nós. Isto é vivido de forma extraordinária dentro da Eucaristia. Na celebração eucarística, na Santa Missa, nós vivemos, já aqui na Terra, uma antecipação daquele culto e daquele louvor que nós todos iremos viver com Jesus no céu. Sim, porque através da celebração eucarística, nós somos mergulhados no mistério pascal. O mistério pascal é o mistério em que Jesus, o Filho de Deus que se fez homem, se faz obediente ao Pai completamente até a morte, morte numa cruz, e por isso é exaltado na ressurreição. Então, o mistério da Eucaristia parte desta realidade do homem que sabe com Cristo se rebaixar diante de Deus para louvá-lo. E isso nos introduzirá na glória do céu. Essa atitude de que o homem deixe Deus ser Deus, se abaixe, tome a sua cruz, carregue-se de humildade e tome o seu lugar para que Deus esteja no centro e na glória, é esta atitude que nos salva e esta atitude básica do sacrifício de Cristo na cruz. Jesus, diz a carta de São Paulo aos Filipenses, sendo Deus, não se apegou ao seu ser igual a Deus, mas se esvaziou a si mesmo. Esse princípio, essa kenosis, essa é a palavra técnica, kenosis, esvaziamento, esse esvaziamento de Jesus diante do Pai do céu, foi que o introduziu na glória. E é aqui que nós, dentro da Eucaristia, imitamos o Cristo. Sim, por que que a gente diz que a Eucaristia é o sacrifício de Cristo da cruz de forma incruenta? O que é o sacrifício de Cristo na cruz? Nós sabemos. E que esse sacrifício é realizado na celebração eucarística, nós também sabemos, embora não enxerguemos com os nossos olhos. Mas de que forma, real e concreta, é que a gente, ao celebrar a missa, se une a esse sacrifício de Cristo na cruz? Nós nos unimos ao sacrifício de Cristo na cruz na Eucaristia. Eucaristia quer dizer o quê? Esse louvor a Deus. Colocar Deus no centro, na adoração. Nós nos sacrificamos, quer dizer que nós nos esvaziamos e damos a glória a Deus. Esta é a união concreta da Assembleia Celebrativa. Essa é a união concreta do sacerdote ao fazer este sacrifício de louvor. A Eucaristia é sacrifício de louvor. Pois bem, em breves pinceladas eu coloquei aqui um pouco da teologia daquilo que é uma celebração eucarística. Agora, a partir disto, você imagine, que sentido tem uma comunidade se reunir para celebrar a Eucaristia com o seu sacerdote e se esquecer de Deus, colocando o homem no centro? Porque é isso que nós vemos em algumas celebrações litúrgicas. O Papa Bento XVI já chamou a atenção disso várias vezes, desde quando ele era cardeal Josef Ratzinger, e escreveu o livro Introdução ao Espírito da Liturgia. Essa tendência que surgiu de uns anos para cá de se colocar o homem no centro. A gente vê algumas comunidades, e infelizmente nós temos isto atestado inclusive em vídeos no YouTube, e eu acho que por aquilo que eu vejo do e-mail do Luciano, provavelmente ele enxergou e viu isso em alguns desses vídeos, nós vemos uma comunidade festosa, alegre, contente, celebrativa, sem dúvida alguma, mas esquecida de Deus. A gente vê claramente que o homem está no centro. A gente vê claramente que estão todos muito alegres, fazendo o seu carnaval dentro da igreja. Mas onde está o louvor? Onde está a adoração? Onde está a centralidade de Deus e o esvaziamento, o sacrifício humano? Aquilo que é unir-se ao sacrifício de Cristo na cruz para, então, com Ele, irmos para a glória. Se com Ele morremos, com Ele viveremos. Esse sacrifício de louvor, que é típico da celebração eucarística e de todo o culto cristão. Nosso Senhor Jesus Cristo veio trazer aqui na terra esse sacrifício de louvor. Portanto, músicas que dispersam, que fazem a comunidade se voltar para si mesma e se esquecer de Deus. Músicas que nos tiram da atitude de adoração. Músicas que nos inserem numa dinâmica de sensualidade. Ah, a música é gostosa, eu gosto deste ritmo. Esse ritmo mexe comigo fisicamente. Pois bem, esse tipo de música é música de carne. É música que é feita para a glorificação da carne, ou seja, do próprio ser humano, e que se esquece de Deus. Algumas pessoas, talvez bem intencionadas, não sei, querem introduzir dentro da liturgia todo tipo de música popular que faz sucesso lá fora. E assim, com isso, eles querem atrair as pessoas para dentro da igreja. Só que a igreja não é um concurso topa tudo por encher a igreja, entende? A igreja não é um negócio do tipo, ah, vamos ver quem consegue colocar mais gente dentro do ônibus da igreja. Nada disso. A igreja, ela existe para que nós, convertidos, possamos chegar até Deus. E na nossa conversão, no nosso sacrifício, levar outros irmãos para o céu. É assim que nós seremos sal da terra, é assim que nós seremos luz do mundo. Mas o que fazer se o sal perder o seu gosto? O que fazer se a luz já não ilumina? É necessário que nós entendamos que ser cristão é ser diferente. O cristão que se deixa diluir pelo mundo e se torna idêntico a todo mundo, igual a todo mundo, é um cristão que perdeu o seu gosto. É um sal que já não salga, que só serve para ser pisado, diz nosso Senhor. O cristão deve ter uma diferença. E essa diferença, ela deve ser notada numa atitude de conversão. A atitude básica de conversão é que eu deixo de ser Deus. Eu deixo desta pretensão de ser o centro de tudo e deixo que Deus tome o centro de tudo. Então, é por causa disto, por causa desta atitude adoradora, que algumas músicas são inadequadas dentro da liturgia. Dentro da liturgia católica, nós já temos uma tradição musical de 2000 anos. Não é necessário que haja somente um ritmo ou um estilo musical dentro da igreja, mas é necessário que todos os ritmos e estilos musicais conduzam a esta atitude de culto, de louvor a Deus e de adoração, de centralidade de Deus, onde o homem deixa a sua posição pecaminosa de idolatria, de querer ser Deus no lugar de Deus. O Concílio Vaticano II, no seu documento sobre a liturgia, Sacrosanctum Concilium, nos recorda também uma pérola preciosa que talvez não seja explorada suficiente aqui na Igreja do Brasil. Trata-se do canto gregoriano. Vejam, aqui eu faço questão de enfatizar. É um documento do Concílio Vaticano II, Sacrosanctum Concilium. O Sacrosanctum Concilium nos recorda que a liturgia deve usar o canto gregoriano, tal como ele é apresentado pela Constituição Litúrgica do Vaticano II, a Sacrosanctum Concilium. Gostaria de enfatizar isso daqui. Veja só, muita gente acha que cantar o gregoriano e cantar o latim é uma coisa que é do passado, porque agora nós estamos em novos tempos e o Concílio Vaticano II já mudou tudo isso, jogou tudo pela janela e nós não podemos mais usar o gregoriano porque isso é uma velharia que já não tem mais sentido. Nada disso. A Constituição Sacrosanctum Concilium, sobre a liturgia, diz claramente que a Igreja deve manter o seu patrimônio litúrgico. Eu leio conforme o número 112. Ele diz assim: a tradição musical da Igreja é um tesouro de inestimável valor. Tradição musical, isso quer dizer que existem músicas que são um tesouro, e não podemos jogar esse tesouro pela janela. Que excede todas as outras expressões de arte, sobretudo porque o canto sagrado, intimamente unido com o texto, constitui parte necessária ou integrante da liturgia solene. Vejam, meus queridos, a importância do canto litúrgico, que faz parte da liturgia solene da Igreja. Então, no número 116, a Sacrosanctum Concilium recorda o canto gregoriano dizendo assim: a Igreja reconhece como próprio da liturgia romana o canto gregoriano. Terá este, por isso, na ação litúrgica, o primeiro lugar. Vejam, vamos fazer um exame de consciência. Como é que está a nossa aplicação do Concílio Vaticano II? Nós estamos realmente colocando o gregoriano em primeiro lugar? Eu sei. Sei que as nossas comunidades precisam ser preparadas para viver o canto gregoriano. Mas, por exemplo, a valorização do gregoriano no salmo responsorial é algo que pode ser feito imediatamente. Nós podemos ensinar ao nosso ministério de música, aos nossos salmistas e cantores, a cantar o salmo conforme a tradição gregoriana da Igreja. Além disso, o concílio e o próprio Papa Paulo VI insistia que os fiéis aprendam a cantar as músicas mais tradicionais em gregoriano. Seria tão bonito que os nossos fiéis aprendessem a cantar o Pai Nosso em latim com o canto gregoriano, que eles soubessem aquelas respostas básicas e bonitas como o Santo, o Agnus Dei, que soubessem cantar o Kyrie, o Senhor tem de piedade, que soubessem louvar a Virgem Santíssima com a Salve Rainha. São cantos básicos que fazem parte da nossa formação católica. Inspirados nessa tradição litúrgica de 2000 anos, do canto gregoriano, inspirados na tradição litúrgica mais recente, a Igreja quer ensinar você a escolher os cantos que, juntamente com, certamente, a ajuda do seu pároco, do seu bispo, de pessoas que tenham formação para isso, irão fazer parte da liturgia solene da Igreja. Por isso que a própria Sacrosanctum Concilium nos recorda que nós devemos evitar qualquer modalidade de canto que não esteja em sintonia com esta ação litúrgica. Como eu disse para você, é importante recordar mais uma vez. O ritmo e o tipo de música que você irá escolher para a missa deve estar em sintonia com a ação litúrgica, ou seja, com esse princípio de adoração. Não se colocar ritmos e cantos que dispersem. Existem ritmos que por si mesmo não louvam a Deus. Você pode colocar o nome de Deus e palavras de louvor o quanto quiser numa música de rock. O próprio ritmo do rock e a forma musical do rock não louva a Deus. Por quê? Porque o rock é uma música por si mesma, na sua estrutura, revolucionária. Eu não quero aqui dar aula de música, mas para aqueles que entendem de música, eles vão entender perfeitamente aquilo que eu estou dizendo. Existe uma tradição musical no Ocidente e no mundo inteiro, que é a seguinte: qualquer música é composta de melodia. É aquilo que é a musiquinha que a gente cantarola, não é isso? Esta melodia, ela embaixo é apoiada por uma harmonia. São os acordes que nos ajudam a cantar. E por baixo ainda está uma realidade chamada ritmo. Existe uma inversão satânica no rock, onde tudo é colocado de cabeça para baixo. No rock e em outros tipos de música, onde o ritmo é colocado acima de tudo, a harmonia, ela ocupa um lugar quase que desprezível e a melodia desaparece completamente. Há uma inversão. Se coloca de cabeça para baixo a música. Se nós formos, no entanto, para o canto gregoriano, nós vemos que o canto gregoriano é feito todo ele de melodia. Porque é um canto que não é acompanhado por instrumentos, basicamente. Pode ser, sim, acompanhado pelo órgão, mas não há ritmo, não há compasso no gregoriano, no sentido estrito da palavra. O ritmo é o ritmo do cantor, da respiração, daquilo que é a vida. Então, no canto gregoriano, nós temos aquilo que é a melodia que leva a alma para Deus. Então, na hora de escolher uma música, não escolha uma música que se excede no ritmo, uma música excessivamente ritmada, num batidão que simplesmente provoca reações físicas, mas que perturbam a alma. Escolha músicas que são excelentes, sobretudo na sua melodia, suportadas, ou seja, com o fundamento de uma harmonia, e onde o ritmo ocupa certamente um lugar muito subalterno e não ocupa o lugar principal no palco. Esse seria o princípio básico para a escolha de uma música litúrgica, onde fosse respeitada esta hierarquia de melodia, harmonia e o ritmo muito subalterno. Isto, esta escolha, ela pode ser feita por você. É algo que é real, concreto, no nosso dia a dia. Você pode ter noção e ver que as músicas que respeitam isso são músicas que geralmente conduzem à adoração e conduzem a Deus. Espero ter, com isso, respondido à dúvida do Luciano. Deus abençoe você.